gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Que bom poder participar com vocês mais uma vez dessa edição, onde podemos aprender muito sobre a gastronomia mundial. Hoje, nosso programa vai estar cheio de sabores diferentes. Vamos falar sobre a culinária brasileira, que nada mais é do que uma mistura de várias tradições, devido às diversas imigrações que ocorreram no país. No decorrer do programa, ainda vamos passar algumas receitas imperdíveis dessa culinária tão diversificada.
É muito difícil estabelecer o único prato típico brasileiro, mas sabemos que o prato mais conhecido é o famoso arroz com feijão, ou também a feijoada. O preparo desta especialidade varia conforme a região. A feijoada é um prato de origem escrava, pois na época da escravidão no Brasil, os senhores forneciam aos seus escravos restos de carne de porco que, cozidas com o feijão e a água, deu origem à famosa feijoada.
Naquela época, o escravo tinha que estar sempre bem forte e bem alimentado. Ou seja, ele tinha que comer pelo menos 3 vezes ao dia para poder ficar forte, né, por causa dos trabalhos que eles tinham que exercer. As carnes que acompanhavam a feijoada eram a carne de vitela, carneiro, porco, linguiça, língua, pé, entre outras. Mas, com o tempo, a feijoada foi se popularizando em todas as classes sociais do Brasil. Hoje, a feijoada completa acompanha farofa, couve, laranja em fatias, carnes ou linguiças que também podem ser até defumadas.
Como a Fernanda disse, a culinária brasileira deve várias influências miscigenadas. Uma delas é a mistura indígena com a forte imigração europeia que houve no país. Essa mescla de povos teve origem principalmente à culinária da região norte, um dos maiores exemplos da culinária nacional. Uma forte influência foi a de imigrantes portugueses. Logo em seguida, a culinária foi se abrangendo com a chegada de outros povos, como é o caso de japoneses, libaneses e italianos.
Pois é, entre outros povos também, né, Rosana, que a gente teve os chineses, mas isso já a gente fala mais pra frente. Nós, como brasileiras, temos o privilégio de ter uma cozinha tão rica em ingredientes. E o que deixa os pratos mais gostosos são os sabores dos ingredientes. No norte do Brasil, por exemplo, os ingredientes conhecidos são a mandioca, açaí, urucum, guaraná, castanhas, como a do Pará, por exemplo, que dá um toque especial em qualquer prato. Na região nordeste do país, a culinária teve uma influência forte africana, como é o caso da Bahia, por exemplo. Mas, claro, não podemos esquecer que os portugueses também marcaram presença no Brasil, né? No Maranhão, por exemplo. Nessa região, devido a essas imigrações, os ingredientes mais predominantes eram o azeite de dendê, que é usado em vários pratos, a mandioca, leite de coco, gengibre, milho, raízes fortes e picantes, além dos de frutos do mar, como o camarão e o caranguejo. Vamos lembrar aqui, nossos ouvintes, que logo mais vamos passar as receitas deliciosas de alguns pratos típicos do Brasil. Um deles, por exemplo, é o bobó de camarão.
E o bobó de camarão é uma receita tradicional e muito gostosa. É uma delícia boa para um jantar especial. Para preparar o prato, você precisa dos ingredientes seguintes. 1 kg de camarões médios limpos, 1 colher de sopa de coentro bem picadinho, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola média ralada, 1 tomate grande sem pele, sem sementes e picadinho, leite de 1 coco conforme a receita, 5 colheres de sopa de azeite de dendê, 1 kg de aipim, ou pode ser mandioca, macaxeira, cozida e sem o fiapo do mel e a sal a gosto.
Então, o modo de preparo do bobó de camarão é o seguinte. Primeiramente, tempere os camarões com sal e coentro picado. Deixe descansando por mais ou menos 1 hora. Nesse tempo, cozinhe o aipim e faça o leite de coco. Bata o aipim cozido com o leite de coco, até virar um creme e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva, a cebola e deixe fritar um pouquinho. Depois, acrescente tomate e refogue aos poucos. Acrescente em seguida o refogado de camarão já temperado. Assim que os camarões mudarem de cor, junte o creme de aipim batido com o creme de coco, que é o leite de coco. Misture muito bem todos esses ingredientes, acrescente sal a gosto. E o azeite de dendê. Mexa bastante depois do azeite de dendê. Deixe aquecer bem e sirva ele bem quente. Uma dica que eu vou dar também para vocês é que o bobó de camarão pode ser servido dentro de uma moranga. Então, esse bobó você pode servir com arroz ou dentro também de uma abóbora ou de uma moranga. E fica bem gostoso e bem apresentável também.
Bom, voltando para a região norte, depois da Fernanda dera indicado para nós qual os principais ingredientes, aqui segue os principais pratos desta região. São acarajé, vadabá, garanguejada, puxada, tapioca, sarabastel, cuscuz e cocada. Fernanda, você já comeu algum desses pratos típicos?
Então, Rosana, eu não estou muito acostumada a comer esses pratos, mas a tapioca eu como sim. Ela, até porque ela não contém glúten, né? Então, assim, é bem saudável. Pois às vezes eu faço no meu café da manhã e recheio com queijo também, fica uma delícia. A caranguejada eu comia quando eu era criança na praia, mas também confesso que hoje em dia não estou muito acostumada a comer, assim, me dá um pouco de agonia. Mas aqui na Chicana se come bastante caranguejo, né? Rosana?
Sim, especialmente em outono.
Ah, no outono, é. Bem agora a época de comer caranguejada. E você come ou
sim,
não?
Sim, gosto muito.
E como que você faz o caranguejo? Você que prepara?
Normalmente é só goze.
Ah, tá. Cozido.
É cozido, sim.
Ah, tá. E pra tirar a carninha de dentro, você também daí martela, né?
E
chupa. Assim, a caranguejada, ela é gostosa, mas assim, né? Dá um trabalhinho. É, quebrar e tirar a carinha de dentro. Bom, enfim. O sarapatel, vatapá, buchada, são os pratos mais fortes, com carnes, assim. Eu já nunca comi. É, quem sabe um dia eu posso comer, né? Não sei, tô aberta a várias novidades também. Para os ouvintes que não sabem o que significa esses pratos, eu vou explicar, então, sobre o sarapatel e o vatapá, que são pratos típicos do Nordeste do Brasil. O sarapatel é uma combinação de diversas iguarias, preparadas com vísceras de porco e cabrito. É uma origem portuguesa, mas foi adaptado no Brasil e na culinária indo-portuguesa. Para a preparação de um bom sarapatel, em apenas 40 minutos, corte em cubos pequenos o sarapatel. Coloque em uma panela e leve ao fogo para escaldar, junto com o suco de limão e o vinagre. Retire do fogo e escorra bem as carnes. Em uma outra panela, ponha o sarapatel junto com uma cebola, um pimentão e um tomate sem pele picado, 4 dentes de alho e um molho de coentro. Ainda acrescente 2 folhas de louro, 1 colher de sopa de cominho e pimenta do reino a gosto. Por fim, 1 colher de sopa a gosto de colorau, para quem gosta, mas eu já prefiro colocar o extrato de tomate, acho que fica assim mais natural. Então, daí deixe refogar todos esses ingredientes por 30 minutos e, por último, sirva com arroz ou farinha, que deve ficar uma delícia esse sarapatel. Eu até confesso que depois que eu procurei bem a receita do sarapatel aqui para o programa, me deu até vontade de comer, sabe, Rosana? Não é uma coisa que eu até tinha um pouco de preconceito, mas agora eu acho que eu vou experimentar.
Bom, depois de passar pelo Nordeste, vamos para o Centro-Oeste, onde a culinária é altamente influenciada pela pecuária. Ou seja, aqui o consumo de carne é predominante. Os pratos famosos desta região são vaca atolada, caldo de piranha, frango com quiabo.
Rosana, você sabe o que é uma vaca atolada?
Não sei.
Então, eu mesma fui crescida no Sul e também é um prato que eu nunca experimentei. É o que seria vaca atolada. O nome é engraçado mesmo, né, Rosana?
Sim, o nome é engraçado mesmo. E a vaca atolada é um prato típico caipira. Os principais ingredientes são costela bovina, aipim e cebola, né?
Isso, cebola. Antes de dar a receita da vaca atolada, eu vou explicar um pouquinho a origem desse nome. Bom, antigamente, os tropeiros da Paraíba levavam as carnes mergulhadas na gordura até Minas Gerais. eles passavam por lugares úmidos devido à chuva. E isso fazia com que o chão, o solo, ficasse assim meio alagado. E o que que acontecia? O gado encalhava, né, nesse trajeto, assim. E então, aí que veio o nome da vaca atolada. Entendeu? Então, tipo assim, a vaca, ela atolava no solo. E é daí que vem a origem da receita vaca atolada.
Que interessante. Então, é o modo do preparo. Em uma panela, de preferência de ferro, coloque óleo e frite 1 quilo de costela de vaca até ficarem douradas, mais ou menos 10 minutos. E junte 2 cebolas médias picadas e 4 dentes de alho amassados. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Adicione 5 tomates sem sementes picados, cheiro verde, 3 colheres de sopa de água ardente, pimenta dedo de moça a gosto, 2 folhas de louro e água quente. E deixe cozinhar por 50 minutos na pressão em fogo médio. Se necessário, acrescente mais água durante o cozimento. Quando a costela estiver cozida, acrescente a mandioca já cozida e descascada também e cortada em cubos. Deixe cozinhar por cerca de 25 minutos ou até ficar cremoso. As costelas devem ficar atoladas e então, por último, acerte o sal.
Então, mais um motivo por esse prato se chamar, né, de vaca atolada. Além da vaca atolar a costela, na hora de você servir também, ela fica meio atolada ali, né, no preparo da mandioca. É, mas deve ficar uma delícia isso aí, eu acho. Eu vou experimentar até fazer um dia em casa, porque o jeito que a Rosana explicou ali deu até água na boca, né, Rosana?
Sim.
É, e não é difícil, né? Então, vamos continuar aqui nosso trajeto pela nossa gastronomia do Brasil. E a gente está quase chegando já ao sul do nosso tour gastronômico aqui no nosso programa. Mas antes de chegarmos ao sul, vamos dar uma paradinha ali no sudeste, onde o arroz, o feijão, as carnes, massas, palmitos, banana, polvilho são os ingredientes predominantes. Aqui é onde comemos o famoso tutu de feijão, a moqueca, o picadinho, o pão de queijo. Mas é claro, não que isso não quer dizer que a gente tem que comer essas especialidades só nessa região, né? Nós podemos comer também em outras regiões, encontramos também em outras regiões. Na região sul, devido a essa mistura de etnias, deu origem a essa culinária bastante diversificada. Aqui a gente encontra também a presença da cozinha italiana, alemã, espanhola e, claro, como sempre, a portuguesa, que é super influente em quase todas as regiões do Brasil. E é aqui no sul que encontramos o delicioso churrasco, prato típico do Rio Grande do Sul. A história do churrasco é a seguinte. Para catequizar os índios da região na época da colonização, os padres jesuítas introduziram a criação de gado. Eles deixaram o rebanho sob o cuidado dos nativos. E assim os gados ficaram soltos nos pastos e foram se espalhando pela região sul do país, pois não havia predadores. Então foi surgindo uma grande quantidade de pastos na região toda do Brasil e a tradição foi assim que surgiu a tradição, né, do churrasco gaúcho. Rosana, você, pelo que eu sei, morou no sul do Brasil, não morou?
Sim, eu estudava em Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, por mais de quase um ano, acho que é 10 meses, e já experimentei várias vezes o churrasco delicioso da região e gostei muito. Foi super, super legal, super delicioso.
Por isso que a Rosana fala esse português assim bom, né, Rosana? Porque eu vejo assim aqui que vocês falam realmente um português muito bom. Muitos dos chineses que trabalham aqui então já moraram no Brasil.
Obrigada.
É, isso é muito legal. E o que você mais gostava de comer lá, Rosana?
Eu gostava muito de picanha.
Picanha, uma delícia.
Assim, salsicha e tem carne mais tenra, mas me esqueci o nome.
Ah,
mas
tá.
Mas tem muitos tipos, né?
Muitos tipos.
Existe uma salada, sempre acompanha com o churrasco, tem uma salada de batatas.
Sim.
É muito, muito bom.
É uma delícia essa salada de batata. Essa salada de batata, ou ela pode ser feita com maionese.
Ah, sim, é isso,
né?
Mesmo.
Isso, a maionese. Ou ela também pode ser feita sem a maionese, que também é uma delícia.
Uhum. Chegamos ao fim de mais um programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao.
Eu sou a Fernanda Wendland e espero que vocês tenham gostado de viajar conosco hoje pelos cantos do Brasil, aprendendo sobre a sua gastronomia que é tão diversificada. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tsai lian.
Tchau, tchau.